Reportagem especial.
O mapa da violência 2013, homicídio e juventude no Brasil, publicado na última quinta-feira, dia 18, mostra que a violência contra os jovens brasileiros aumentou nas últimas três décadas. Só para se ter uma ideia, entre 1980 e 2011, as mortes não naturais e violentas de jovens, como acidentes, homicídio ou suicídio, cresceram 207,9%. Se forem considerados só os homicídios, o aumento chega a 326,1%. E esses jovens assassinados, em grande parte, são negros do sexo masculino e com idades entre 14 e 25 anos.
Negros e pardos, que representam mais da metade da população brasileira, são vítimas de 71,4% dos assassinatos no país, enquanto os homicídios entre os indivíduos brancos foram reduzidos até 28%. Em 2002, por exemplo, 26.952 negros e pardos foram assassinados, número que subiu para 35.207 em 2011. Enquanto as mortes entre os brancos apresentaram uma redução de 18.867 para 13.895 no mesmo período. Mas o que é feito para reduzir os homicídios entre a juventude negra no Brasil? No Brasil existem políticas públicas voltadas para esse público? Isso é o que você confere a partir de hoje na série de reportagens especiais Pele Escura, Morte Invisível, a violência contra a juventude negra, que tem produção de Vanessa Bugri.
Pele Escura, Morte Invisível, a violência contra a juventude negra.
Perdi vários primos, perdi vários entes queridos. Da minha família que eu perdi foi 4, mas assim, fora da minha família, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. Pô, na média de na faixa de umas 35 a 40 pessoas, faixa etária de 25 anos de idade. Tem muito moleque lá que morre com 17, 15, 14. Esses dias mesmo teve um triplo homicídio lá, morreu 3 menores de idade, um de 16, um de 14 e um de 12. Lá morre muito mesmo, assim, o tráfico mata de conforto.
O relato é de Wallace Gonçalves, de 29 anos. Pepper Cruyff, como é mais conhecido, viu de perto a morte de dezenas de jovens na Vila Ventosa, no bairro Jardim América, na região oeste de Belo Horizonte. Em grande parte, jovens do sexo masculino, negros, com idades entre 12 e 25 anos. Um perfil que também é apontado pelo recente mapa da violência 2013, Homicídios e Juventude no Brasil. O levantamento foi lançado pelo Centro de Estudos Latino-Americanos. O relatório classificou como negro a soma da população que se declarou preta e parda, fazendo o comparativo por raça e região das vítimas com base nos dados do Ministério da Saúde. E os índices são alarmantes. Dos 467.700 homicídios contabilizados entre 2002 e 2010, 307.600 foram de negros. Neste período, houve um decréscimo de mais de 26% nos casos de homicídios de brancos e acréscimo de mais de 30% dos de negros. Nesses mesmos 8 anos, foram mais de 231 homicídios de jovens, dos quais 122.500 eram negros, ou seja, 53,1%. O decréscimo dos casos de pessoas brancas alcançou 39,8% no período, enquanto entre os negros houve um acréscimo de 18,4%. O sociólogo e responsável pelo estudo Mapa da Violência 2013, Júlio Jacobo, do Centro Brasileiro de Estudos Latino-Americanos, analisou o perfil dos jovens assassinados no Brasil e ressalta uma característica recorrente entre esses jovens: a falta de acesso aos mínimos serviços sociais.
Em geral, são jovens na faixa de 15 a 24 anos de idade, com baixo nível de escolaridade, moradores das periferias urbanas, que em geral têm baixo nível de acesso aos mínimos benefícios sociais. Em geral são negros, têm menor nível de renda familiar, por ende não têm condições de continuar seus estudos, não conseguem trabalho, então isso forma um caldo de cultura muito forte para os casos de violência. A violência campeia em todos esses grupos.
Ainda segundo o estudo, a situação mais grave é observada em 8 estados, onde a morte de jovens negros ultrapassa a marca de 100 homicídios para cada 100 mil habitantes. São eles: Alagoas, que ultrapassa 200 homicídios de jovens negros por 100 mil habitantes, Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco, Mato Grosso, Distrito Federal, Bahia e Pará, cujas taxas são acima dos 100 homicídios de jovens negros por 100 mil habitantes. A análise por municípios é ainda mais preocupante. Em Simões Filho, na Bahia, e em Ananindeuá, no Pará, são registrados 400 homicídios de jovens negros por 100 mil habitantes. Segundo Júlio Jacobo, além da falta de punição ao autor do crime, esses assassinatos são mais recorrentes em regiões periféricas, em que a segurança pública é negligenciada.
Em primeiro lugar, a privatização da segurança pública. A população perde confiança na capacidade repressiva do aparelho de segurança pública no Brasil. Só tem acesso a essa segurança privada quem pode pagar. Está comprovado pelos estudos do IPEA, pelos estudos do IBGE, que a população branca tem 60% mais de renda que a negra. Quem pode pagar, então, é a população branca, que mora em bairros mais abastados, e o negro tem que se contentar com a segurança pública, com o mínimo de segurança. Então, o que acontece? A segurança se preocupa pelos bairros abastados, que são notícia na mídia. Temos nos bairros abastados uma dupla segurança: segurança privada e segurança pública concentrada nesse foco. Enquanto que nas zonas periféricas não temos nem pública nem privada.
Mas existe outro dado alarmante. De acordo com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, há evidências que a sociedade brasileira tolera mais a morte de negros do que de brancos. Uma pesquisa feita pela Secretaria, em parceria com o Data Senado em 2012, mostra que para quase 56% da população, a morte violenta de um jovem negro choca menos a sociedade do que a morte violenta de um jovem branco. Na análise da cientista social e coordenadora do Fórum da Juventude em Belo Horizonte, Áurea Carolina de Freitas, esses dados expõem o racismo no Brasil. Segundo Áurea, a violência contra o jovem negro é a expressão máxima desse preconceito.
Esses dados são extremamente alarmantes e mostram que existe uma seletividade racial no perfil dos homicídios no Brasil. A violência contra a juventude negra, ela chegou a um patamar de completa banalização, porque os jovens negros não são considerados gente no mesmo patamar de outros jovens ou de outras pessoas. São menos gente. Por isso que essas mortes não causam comoção social. A gravidade do fenômeno do genocídio da juventude negra ainda não encontra correspondência na mobilização da sociedade como um todo, né?
A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Banalização que transformou nomes, rostos e histórias em estatísticas. No estado de Minas Gerais, no ano de 2011, foram assassinados 2.885 jovens negros. Já entre os jovens brancos, foram 1.215 homicídios, ou seja, mais do que o dobro de brancos. No estudo Mapa da Violência 2012, a cor dos homicídios no Brasil, é possível ver que Belo Horizonte não tem motivos para festejar. Pelo contrário, em BH, em 2010, foram 653 homicídios de negros contra 189 brancos. Ou seja, para cada pessoa branca que morre assassinada em Belo Horizonte, 3,5 negros são vítimas de homicídio. A taxa de assassinatos por 100 mil habitantes em BH é de 52,5 para negros e de 17,2 para brancos. Mas o que pode ser feito para frear a violência contra a juventude negra? Na avaliação do sociólogo e cientista político Antônio Flávio Testa, professor da Universidade de Brasília, nos últimos anos, o Brasil tem obtido resultados positivos no combate à mortalidade infantil. Mas no que diz respeito a políticas públicas voltadas para a juventude negra, o Brasil ainda está engatinhando.
Combater a mortalidade infantil é uma das metas do milênio, um acordo que o Brasil assinou com a ONU e mais de 150 outras nações. Felizmente, o Brasil conseguiu atingir índices bastante otimistas. Mas, em compensação, o homem jovem brasileiro morre muito cedo. Na verdade, a estratégia de preservar a vida, ela não tem surtido efeito, porque quando o cidadão poderia começar a ser produtivo, gerar riqueza, ele acaba morrendo. E as causas da morte são homicídios por conta de acertos de conta de quadrilhas, tráfico de drogas, problemas do trânsito. Então tudo isso aí está ligado a uma carência estrutural de políticas públicas voltadas para a juventude.
políticas públicas que podem contribuir para reduzir os índices de violência contra a juventude negra e talvez mudar os versos de Rapper Cruyff da Vila Ventosa, citada no início da reportagem.
Aí, Wagner, que Deus tenha, a família lamenta mais uma perca. Com uma bala na nuca, meu primo Fabiano, esteja com Deus. Aí, Dona Maria, sua vida foi sofrida e turbulenta, mas enterrar 4 metros em tão pouco tempo, nem um coração aguenta.
Repórter Vanessa Bugri.
Mas afinal, quais são as políticas públicas para a juventude no Brasil e em Minas? E existe alguma política específica para combater a violência contra a juventude negra? O que é feito para reduzir esses índices alarmantes? Isso é o que você confere amanhã, na segunda reportagem da série especial Pele Escura, Morte Invisível, a violência contra a juventude negra. A série de reportagens tem produção de Vanessa Bugri, edição de Vinícius Luiz, coordenação de Paulo Alquimim e trabalhos técnicos de Paulo César Ribas.